Manhã da 102.
Salgueiro FM, 8 horas e 17 minutos.
Entrevista da 102.
Pois é, minha gente, hoje, devido à sessão na Casa Epitácio Alencar, a gente começa a nossa entrevista mais cedo. A importância e a relevância do tema para todos nós, sertanejos brasileiros, nos motiva a abordarmos essa pauta um pouco mais cedo. Eu recebo aqui na Salgueiro FM o Tenente Elton e o Capitão Lustosa, que vem até a Salgueiro FM conversar com a população, trazer algumas informações, esclarecimentos. Portanto, mais uma vez a gente pede, cobra a sua atenção, porque o tema é realmente muito importante. Eu estava dando uma olhada ontem, a gente sempre busca ler antes, né, para estar por dentro. Todo dia uma entrevista, todo dia um tema diferente, então há um desafio. E eu observava, inclusive a gente conversava aqui nos bastidores, se fala muito, agora teve os debates presidenciais, né, e fala em cuidado com a Amazônia e tal. Nem Amazônia, nem Pantanal, nem Cerrado. O bioma brasileiro com maior crescimento no número de queimadas em 2021, ano passado, até agora, é a Caatinga. Eu, pelo menos, fui pego de surpresa com essa informação. Os senhores, evidentemente, estão mais por dentro no dia a dia de combate a incêndios. Não tenham ficado tão surpreendidos assim. Bom dia, Tenente Elton. Bom dia, Capitão Lustosa. Bem-vindo à Salgueiro FM.
Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes da Rádio Salgueiro FM. Primeiro, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre esse tema que é tão polêmico, tão trabalhoso para a gente e que nos dá tão trabalho no nosso dia a dia. Aí.
Altera a rotina toda, né? Bom dia.
Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes. Agradeço aí o convite pela rádio. E é verdade, mais um dia vamos ver esse tema, né, tão importante para nós, sertanejos.
São 8 horas e 19 minutos agora na Salgueiro FM. Eu sei que há muitas questões envolvidas e uma das principais é do clima. Está todo mundo se reclamando aí de calor, poxa vida, que calor. E coincidência ou não, o número de queimadas, o foco de queimadas aumenta no nosso sertão, né, Capitão?
É verdade. A gente tem que levar em consideração que nesse período de agosto até final de novembro, início de dezembro, é um período que a gente sente o clima mais quente, além da secura também dele, né? A umidade relativa do ar, ela baixa muito nesse período, que propicia um aumento dessas queimadas nesse período. E ao longo dos anos a gente tem visto que tem aumentado até significativamente a quantidade de queimadas. Algumas delas são de causa natural, mas a grande maioria, mais de 90% das queimadas, é realmente de causa humana. E principalmente nesse período que o pessoal faz queimadas que deveriam, em tese, ser controladas. Mas como a gente vê, não é bem o que acontece.
São 8 horas e 20 minutos. Nós estamos ao vivo pelo Instagram do blog, @blogvinicesoliveira. Em relação aos anos anteriores, para fazer um balanço, um comparativo, eu até confessei aqui, confidenciei, que imaginava que nos anos anteriores a gente tivesse mais, porque de vez em quando tinha uma live aí de incêndio. Eu, inclusive, certa feita, fui até um incêndio aqui no Denox, que já durava vários dias, fiz a cobertura, conversei com moradores e tal. E esse ano eu não vi muita movimentação nesse sentido. Talvez o noticiário eleitoral tenha ofuscado esse tema tão importante e preocupante. Mas, baseado nos dados, esse ano está tendo mais, menos ou é a mesma quantidade de sempre?
Eu acho que você falou certo, Vinícius. Acho que por ser um ano eleitoral, né, o pessoal esquece que acontecem outras coisas no mundo.
Que a vida segue.
Que, né, a vida segue, é verdade. Mas eu venho trazendo trouxe aqui alguns dados para a gente fazer um comparativo. Na verdade, a quantidade de queimadas, ela tem aumentado nos últimos anos. Eu não trouxe os dados de 2020, até porque 2020 foi um ano que ocorreu uma diminuição grande. A gente não sabe, realmente não há explicação para, não há causa, não há motivo para saber o porquê que houve uma redução muito grande de 2019 para o ano 2020. Mas de 2021 para esse ano, a gente trouxe aqui um comparativo, né? O total de ocorrências atendidas pelo 5º Grupamento de Bombeiros, o 5º Grupamento de Bombeiros, ele é sediado aqui em Salgueiro, mas ele atende a 18 municípios do Sertão Central e do Sertão do Araripe. O total de ocorrências atendidos por toda essa região foi de 1.953 ocorrências. Isso só no ano de 2021.
1.953
ocorrências. Só de incêndio e vegetação, incêndio em, principalmente em área de Caatinga, nós pegamos 178, ou seja, quase 10% das ocorrências foi de incêndio e vegetação. E só no período de agosto até outubro foram 130. Veja que 48 ocorrências, elas foram no restante do ano, e num período de 3 meses concentrou 130 de 178 ocorrências. É um volume muito grande nesse período. É tanto que a gente, o Estado, procura sempre se preparar, sabendo que esse período há um aumento de queimadas. A gente coloca até guarnição extra aos finais de semana. Algumas pessoas perguntam, só tem incêndio florestal em final de semana? Não é isso. Durante a semana nós temos expediente administrativo. Se tiver uma ocorrência de grande vulto, então todo mundo que estiver no quartel vai, de certa forma, atuar. Então, aos finais de semana, quando tem só o pessoal realmente do operacional, é quando a gente coloca guarnições extras só para incêndio em vegetação. Esses dados são de 2021. Se a gente vier para 2022, veja que a gente está começando novembro agora, né? Em 2022, nós tivemos um total, em toda essa área, de 2.140 ocorrências. Já aumentou aí em torno de 100 ocorrências, né? Só de incêndio e vegetação nós tivemos 245 ocorrências, ou seja, passou de 10%. De agosto a outubro, lembrando que esse levantamento eu fiz até o dia 28 de outubro, não contabilizei depois, se bem que vieram algumas quedas de água aí, né? Então deu uma amenizada nesse período, mas até o dia 28 de outubro nós temos atendido 215 ocorrências.
Até o dia 28 de outubro?
Só de agosto até 28 de outubro, 215 ocorrências. Ou seja, 215 ocorrências nesse período e só 30 ocorrências no resto do ano. Isso relativo a incêndio em vegetação. Quero trazer um dado mais preciso para a região da área da primeira SB. O que é a primeira SB? A primeira seção de bombeiros é a seção que atua só aqui no município de Salgueiro e seis cidades circunvizinhas. Só no município de Salgueiro, no ano de 2021, nós atendemos 109 ocorrências. Isso de 178. Ou seja, 60 ocorrências mais ou menos foi... Em outras sessões da área da gente, de 18 municípios, né? E só em Salgueiro e região a gente atendeu 109 ocorrências, ou seja, 61%. É um dado bem, bem alarmante aqui para a área da gente, isso em 2021. Quando a gente vai para 2022, de 245 ocorrências, nós atendemos só na área de Salgueiro e região 126 ocorrências. É 51%, é um dado bem alarmante para a região da gente.
Seria essa a minha próxima pergunta em relação... São 18 municípios, né? Qual isso. Município que tem apresentado aí a maior incidência de incêndios? O senhor já respondeu? Salgueiro é a nossa região.
Salgueiro e Tadinho.
São 8h25 agora. Para além dessa questão climática, há outras principais questões envolvidas, né? A gente falava aqui de... Até o descarte do lixo, para quem está na estrada agora, passando, cruzando a 232, a 116, às vezes joga uma garrafinha ali, uma... Pensa que é bobagem, que não é. Pensa não, é maldade, porque... Nós estamos em 2022, todo mundo sabe disso. É descartável falar. Mas é preocupante isso, né? Porque essa questão do descarte do lixo de quem vai na BR também conta muito em relação aos incêndios. Mesmo que de 95 a 98 dos incêndios florestais são causados por origem humana. São dados realmente que eu estou ficando assustado aqui nessa conversa com vocês.
É verdade. Denis, você trouxe uma questão muito importante. Acho que a questão principal não é nem tanto a alteração do clima, secura do clima e o período. A questão fundamental é realmente a educação. A boa parte de nossas queimadas, não a maioria, mas boa parte delas acontecem realmente nas rodovias. O que é estranho porque as margens das rodovias geralmente, não é 100% dos casos, não é a maioria. Mas geralmente não tem casas, não tem fazendas, não tem terrenos de pessoas onde a gente faz o combate, onde a gente atua. Então a gente percebe que realmente é uma questão de educação. As pessoas estão jogando lixo nas margens da BR. O vidro, ele é um ótimo potencializador, também pode iniciar a queimada, porque os raios solares ao bater nele, ele vai concentrar num determinado foco e dali pode começar um incêndio. E aí vem o clima quente, a secura e os ventos faz com que ele se propague. Então é muito importante essa questão de educação. As pessoas têm que ter consciência que não devem jogar lixo, na verdade em lugar nenhum, né? O descarte de lixo tem que ser em locais adequados, mas principalmente quem estiver trafegando pelas BRs, pelas rodovias, não joguem lixo às margens da BR. Isso traz um prejuízo enorme à gente. Enquanto a gente está atendendo, eu preciso que as pessoas entendam isso também. Enquanto a gente está atendendo um incêndio em vegetação, pode acontecer de uma pessoa estar precisando de um incêndio em residência dentro da cidade. E a nossa viatura, o nosso efetivo, está em combate a um incêndio florestal. Então é interessante que a gente trate essa questão de educação com maior zelo. Ter cuidado, não jogar lixo às margens da BR, não jogar lixos nas rodovias, principalmente vidros. Procurar descarte adequado, não custa nada. Sempre que eu estou viajando, o lixo é colocado num saco plástico. Chego em algum lugar que tem um local de descarte, um lixeiro, vai lá e descarta, não custa nada. A gente já pegou algumas vezes, até a gente transitando nas rodovias mesmo, as pessoas jogam garrafas, seja garrafa PET, seja garrafa de vidro, jogam pelas janelas. Então isso é muito, para a gente traz um prejuízo enorme, não só para a gente é só a questão de trabalho, a gente está para isso, mas traz um prejuízo enorme à vegetação nativa. A caatinga, ela é uma vegetação nativa, ela é um bioma que tem que ser preservado. Toda a vegetação, seja no Brasil ou no mundo, claro, ela tem que ser preservada porque ela existe, ela tem uma razão de estar ali. Então se a gente faz essas queimadas, essas queimadas descontroladas que acabam causando esses incêndios, a gente está causando um prejuízo.
São 8 horas e 29 minutos. É importante, é por demais oportuno lembrar que de acordo com o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, a prática é criminosa, né? Porque polui na forma de fumaça, além de causar riscos de incêndio para habitações e mortes de animais. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o brasileiro ele só aprende com exemplo. A gente não tem muito conhecimento, assim, não é tão frequente você dizer, fulano foi processado, fulano foi preso, foi punido, porque botou fogo na BR, porque botou fogo na caatinga. A gente não vê, isso não é comum, né? Talvez na rotina de vocês seja mais comum, mas na nossa não. E eu acho que esta não punição, ou aparente não punição, acaba deixando a coisa, me permito o termo, correndo um pouco frouxo, e as pessoas fazem o que querem, até por maldade mesmo, né? Cometendo crime ambiental.
Foi bom a gente ter tocado nesse assunto, que a gente vai mudar um pouquinho a nossa rotina de trabalho. O que é que o Corpo de Bombeiros fazia até o ano passado? Esse ano a gente vai mudar essa questão da parte administrativa do atendimento à ocorrência. Antes a gente ia, atendia a ocorrência de incêndio, depois de debelar o incêndio, retornava ao quartel, preparava a viatura para um possível segundo incêndio ou alguma intervenção que tivesse que ser feita, fazia um boletim de ocorrência e ficava somente o registro, para a questão estatística e para a questão de preparo. Esse ano a gente vai trabalhar diferente, aí eu alerto aquelas pessoas que têm costume em fazer queimadas, e principalmente queimadas não controladas, onde o Corpo de Bombeiros for atuar principalmente em incêndios em vegetação nativa, principalmente em vegetação em área de caatinga, nós vamos verificar a quem é o dono daquela localidade ali, vamos fazer uma intervenção junto ao Ministério Público. A gente vai começar a fazer isso porque realmente a maioria das queimadas é criminosa. Ela não tem autorização do órgão estadual para fazer aquela queimada. Então, se não tem autorização do órgão estadual, ela não deveria ser feita. Então, a partir das próximas intercorrências que a gente atender, a gente vai fazer o registro delas e vai ser encaminhado para o Ministério Público para as providências. Se ela é crime, a gente tem que informar que está havendo aquele crime.
A gente conversava aqui nos bastidores em relação à autorização, né? Há uma autorização, por exemplo, você tem um grande terreno e precisa fazer ali determinada limpeza, só encontra essa forma de fazer a limpeza de ali de alguns matos, de alguma vegetação, há a possibilidade de pedir uma autorização, é isso, ao agrupamento?
Isso, na verdade não é o agrupamento que a gente solicita, né? Quem quiser fazer a queimada não solicita o agrupamento, mas sim o órgão estadual. Vamos lá, eu trouxe aqui para a gente ter mais embasamento, né? A Lei 12.651, de 2012, ela dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, que é justamente aqui na nossa região, a área de Caatinga, né? Vegetação de Caatinga. No artigo 38, ele diz que é proibido o uso de fogo na vegetação, exceto em situações locais ou regiões cujas peculiaridades justificam o emprego do fogo em práticas agropastoris, para a questão de pastoreio ou de pequenas plantações, ou florestais. Pode ser feito? Pode, mas mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente. Ou seja, a gente, antes de fazer a queimada, tem que solicitar ao órgão estadual a autorização para ser feita aquela queimada. E só pode ser feita a queimada, lógico, após a autorização daquele órgão. Ele vai fazer a vistoria, vai ver que pode ou que não pode
ser
feita.
Que há necessidade mesmo.
Que há necessidade realmente, vai e autoriza. Só após a autorização é que realmente pode fazer a queimada controlada. Tem que ser uma queimada controlada. Daqui a pouco eu vou falar sobre queimada controlada.
São 8 horas e 33 minutos na Salgueiro FM. Quem está nos ouvindo agora, de repente, já passou por uma situação complicada neste sentido de queimada e ligou para o Corpo de Bombeiros. Há alguns órgãos que são, de certa forma, parceiros, né? No caso do município, é a Secretaria de Meio Ambiente. Como é que tem sido? Há algum trabalho em conjunto, há alguma articulação em conjunto, algum planejamento parceiro para que todos os órgãos possam trabalhar e, sei lá, lograr um êxito melhor?
A Secretaria de Meio Ambiente, ela pode nos apoiar nesse sentido, no sentido de fazer fiscalização. Mas a gente sabe que os municípios do sertão, principalmente, né, eles têm uma área muito extensa. Então,
e zona rural, sobretudo.
Zona rural, principalmente. Então, falta pessoal para fazer essas fiscalizações, falta uma orientação melhor, até por parte do órgão estadual mesmo. É complicado a gente ter uma área muito extensa e fazer fiscalização em toda essa região. Então, demandaria tempo, demandaria efetivo, demandaria material, transporte. Tem todo um estudo que tem que ser feito em relação a isso aí. Mas o órgão ambiental municipal pode sim ser parceiro do Corpo de Bombeiros, principalmente na questão de orientação à população. O pessoal do órgão ambiental municipal, da Secretaria de Agricultura, eles têm um contato melhor com os presidentes de associações de moradores. Então eles podem chegar e fazer esse trabalho educativo.
Até de educativo e de conscientização, né? Acho que as associações, os sindicatos também podem, de repente, ter uma atuação nessa pauta tão importante, né?
Podem sim. As associações e sindicatos, eles podem ser parceiros nossos nisso aí. Eles têm um contato mais direto com as pessoas das comunidades, da zona rural, do local mais distante, e também com os presidentes das associações de moradores, que é o elo direto de ligação deles entre o sindicato e o povo, né?
São 8 horas e 35 minutos na Salgueira FM. A você que está ligando o seu rádio agora, eu converso com o Capitão Lustosa, o Tenente Elton. Tenente Elton, Capitão Lustosa, a gente falando dos incêndios que ocorrem no nosso município e dos municípios circunvizinhos. Eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente já volta com mais informação, com mais entrevista aqui na 102.
988-1775.
Aí é bom a gente falar também, Vinícius, da questão da queimada controlada.
Queimada controlada.
Queimada controlada, que é o que deve ser feito para poder o incêndio não se propagar, sabe? Tem um decreto 2661, ele é de 98, ele trata justamente sobre como fazer essa queimada controlada, né? O que é que deve ser feito antes de realizar a queimada propriamente dita.
Entendi. E mais, está faltando perguntar alguma coisa ou não?
Pode perguntar se teve algum tipo de ocorrência que a gente atuou, foi mais delicado, mais...
Perfeito. E canal de denúncia, né?
Tem uma questão outra coisa importante de se falar também é a questão de horários. Não pode ser feito queimada em domingos e feriados, não pode ser feito queimada à noite e nem em época de seca ou inundação.
Horários, ocorrências,
horários, dias,
e denúncias.
Dia
1,
vereador Lucas Cinco, Rua das Hortênsias 140, bairro Novo Everest, Salgueiro, Pernambuco.
Um cafezinho, bora.
Inexistente.
Vai ser claro. Ele fala com o Gustavo, poxa aí, tem hora que dá um seguro da pele.
O senhor também?
Sim.
Café, água.
Essa próxima agora. Eu vou aproveitar esse dinheiro aí,
vamos levar. Daquele eu só recebi o CPH também, que eu não tenho que colocar. Acompanhei o Pernambucano, que é no meio ambiente, só que agora mudou. A agência estadual do meio ambiente.
Muda essa instituição.
Mas continua sobre o CPH. Vai ser dado algum tempo para os ouvintes perguntarem, julgar?
Você pode ingressar em novos mundos e com certeza.
Ah, só quando ele manda.
É. Porque às vezes o que é que acontecia muito aqui? Você liberava o telefone. O bom do WhatsApp é isso. Você liberava o telefone, a gente tá aqui falando de queimada. O cabo ligado diz, e toca o Amado Batista? Porra. É pra contar o barato, né?
É verdade. Esse WhatsApp é a melhor coisa.
Aqui você filtra, você vê.
É filial da Rede Brasil, é? Da Rede
isso, Brasil. Isso. É porque tem a Rede Brasil de comunicação e a de comunicações. Essa é pernambucana. Essa é a última. 8h40 agora na Salgueiro FM, nós estamos ao vivo em 102.9 pelo aplicativo da Salgueiro FM e também no nosso Instagram, Instagram do blog, né? Instagram do blog. Eu converso ao vivo com o Capitão Lustosa, Tenente Elton, Capitão Lustosa, os incêndios, as queimadas na nossa Caatinga é o tema da nossa entrevista. A gente já conversou aqui sobre os números, os dados, a legislação. Vamos falar um pouquinho dessas ocorrências, né? Já tiveram algumas dores de cabeça com ocorrências só nesse ano, né?
Já, Vinícius. A gente teve algumas ocorrências que foram realmente dor de cabeça. Tivemos ocorrência, não na área nossa, mas na área de Serra Talhada, na área ali próxima à floresta também, que o nosso efetivo de Salgueiro teve que se deslocar para dar apoio.
Porque o de lá já estava comprometido.
Já estava comprometido, o pessoal do Ibama também foi para atuar, então foi bem, bem complicado mesmo a área de preservação. É, um cuidado que eu oriento a quem for fazer a queimada, que realmente tiver a necessidade de fazer queimada, ou quem se deparar nas áreas próximas às suas residências com queimada, é que verifiquem a questão da direção do vento. É muito importante verificar a questão da direção do vento, porque para onde o vento está indo, teoricamente, é para onde o incêndio vai se alastrar. A gente já chegou a pegar uma ocorrência na área de Araripina, que o nosso veículo foi. A ocorrência estava teoricamente controlada, a viatura estava distante do incêndio, mas houve uma mudança na direção do vento e o incêndio veio quase para cima dos nossos bombeiros. Eles tiveram que sair correndo da área e se reposicionarem. Então é bem complicado, é bem delicada a questão de incêndio florestal. Não é brincadeira. Não, se não tiver propriedade, experiência, não souber o que fazer, não se aproxime, solicite realmente realmente o apoio do Corpo de Bombeiros é muito delicado. Outra problemática que a gente teve é o ano passado, acho que em agosto, mais ou menos em agosto de 2021, foi que a gente teve um período que estava tendo muitos incêndios um em cima do outro. Então aconteceu de todas as nossas equipes estarem envolvidas em incêndio florestal, incêndio em área de Caatinga, e a gente recebeu o chamado de outra pessoa que estava tendo um incêndio florestal lá.
E aí?
Veja que problema que a gente pegou, né? E para a gente informar, para a gente tentar justificar que todas as nossas viaturas estavam empenhadas e todo o nosso efetivo estava empenhado. Aí disse que ia denunciar, disse que ia para o Ministério Público. Eu disse, tem razão. Mas o problema é que a gente trabalha com estatística. Eu não posso colocar 10 viaturas de combate a incêndio se nas nossas estatísticas não dizem que a gente tem 10 ocorrências de incêndio ao mesmo tempo várias vezes. Então a gente trabalha em cima de estatística. Se a gente tem uma ocorrência de incêndio por dia, uma viatura seria mais que suficiente. Mas pode ser que a gente pegue várias ocorrências de incêndio e vegetação, até incêndio urbano mesmo, e que na hora do chamado nossa viatura está empenhada. Então a gente teve esse problema. A gente teve esse problema. Aconteceu uma vez, até onde a gente acompanhou, aconteceu uma vez só, ainda bem, né? Outro problema que a gente enfrenta muito, muito, muito. Aí eu peço à população que quem souber de qualquer coisa nesse sentido, oriente a pessoa que faz isso, que é trote. Trote. É muito complicado.
Eu justamente perguntar isso, eu disse, poxa vida, será isso? Eu tenho 27 anos hoje. Quando eu era criança acontecia isso. Eu acredito que modernizaram e redirecionaram os alvos de trote. Ainda passam trote para o Corpo de Bombeiros?
Ainda passam trote, infelizmente. Mas aí hoje a gente está procurando fazer uma análise diferenciada. Incêndio urbano, a gente não tem o que esperar. Se chamou para incêndio urbano, a gente vai mandar a viatura e depois verifica se for trote, porque a urgência é grande. Mas quando é incêndio em vegetação, a gente pede que as pessoas que estão acionando o Corpo de Bombeiros mandem fotos, mandem vídeos, isso, mandem imagens daquilo ali para a gente comprovar realmente a necessidade de ir. Já teve uns dois ou três incêndios, mais ou menos, do ano passado para esse, que eu, em contato com a pessoa, ela mandou as imagens para mim, e na própria imagem eu verifiquei que o incêndio ele ia se extinguir por ele mesmo na localidade onde estava. Porque ele já tinha queimado a parte onde tinha mais vegetação e estava correndo para uma área de campo, que tinha só uma vegetação rasteira e após uma estrada. Então não tinha maior risco de propagar.
Se expandir, né?
Mas por que eu fiz isso? Porque a ocorrência era mais de 80 quilômetros da cidade. Então já pensou se eu pego, desloco uma viatura de incêndio para 80 quilômetros da cidade e de repente acontece um incêndio aqui numa casa,
de maior proporção,
acontece um incêndio aqui num prédio, acontece um incêndio num veículo aqui dentro da cidade, veja que problema a gente enfrenta. Então, por vezes, a gente tem que fazer essa triagem. Se a gente não fizer uma triagem correta e acontecer um problema maior no município que a gente está atuando, a gente vai responder por aquilo ali. Então, a gente tem que ter muita expertise, tem que ter muita delicadeza.
Experiência, né? São 8 horas e 45 minutos. É verdade, agora uma curiosidade pessoal. É verdade que nem todo incêndio se combate com fogo? Com água, que diga?
É verdade sim. Incêndio florestal é um exemplo. Dependendo do tamanho, da proporção, da viatura que a gente vai utilizar. A gente sabe que a gente tem aqui no município de Salgueiro uma viatura que a gente chama de autobomba-tanque. É uma viatura de combate a incêndio urbano. A gente manda ela para alguns incêndios florestais quando ficam perto de estradas e próximo à cidade. Então aí a gente está atacando o incêndio por resfriamento. Quando a gente joga água no fogo, a gente está atacando o fogo por resfriamento. Mas para incêndio florestal, os dois métodos mais interessantes e usados são abafamento e a retirada do material queimado, do material que pode prolongar a queimada. Abafamento ele pode ser feito com areia e pode ser feito com abafadores, que a gente chama de abafadores. É um material que a gente pega, bate no fogo e o fogo vai se extinguindo, aos poucos ele vai se extinguindo. O método mais efetivo para combater incêndio florestal é realmente a retirada de material combustível. A gente vê a direção do vento, vai fazer uma projeção para onde aquele incêndio vai correr, e vai fazer um corte nas folhagens mais altas, nas galhas mais altas, nas árvores mais altas, para que o incêndio não se propague através delas. Isso são três métodos, né? O resfriamento se usa água, o abafamento a gente faz com parecer florestal, a gente faz com abafadores e a retirada do material combustível. São três métodos básicos de extinção de incêndio.
Extinção de incêndio. São 8h47. Para quem está nos ouvindo agora, canal para tirar dúvidas, para denúncias, para buscar mais informações, como é que a gente pode orientar esses nossos amigos e amigas que estão ouvindo agora o sinal da 102?
Caros ouvintes, eu quero dizer que, primeiro, vou repetir, acho que eu falei umas quatro vezes, vou falar a quinta vez, sem problema. Vamos trabalhar com a questão da educação. Vamos ver o que é que a gente deve fazer, primeiramente, para que esse incêndio não se propague, para que não haja esse incêndio, a primeira coisa. Segundo, se realmente houver o problema e tiver que acionar alguém, acione o Corpo de Bombeiros através do 193. A nossa central hoje, por enquanto, está no município de Petrolina. O município de Petrolina faz uma triagem inicial, repassa para o município de Salgueiro e a gente vai lá e atua. Mas a gente já está tentando fazer a implementação da nossa central telefônica aqui no município de Salgueiro. Talvez agora em novembro, a gente não vai dar certeza que tem todo um trâmite administrativo, mas talvez agora em novembro a gente já tenha uma central telefônica aqui. Então nós aqui de Salgueiro mesmo vamos fazer a triagem das nossas ocorrências.
Perfeito.
Vinícius, só lembrando aqui, com a permissão do capitão, uma observação, né? Que além da demanda em relação à questão da prevenção, além da demanda em relação ao efetivo, ou seja, o efetivo empregado nessas ocorrências de incêndio florestal, temos essa dificuldade também em relação à comunicação. Então, quando o efetivo está dentro, né, de acordo com a localização, ele entra, sei lá, em vários metros, né, até chega até quilômetros. Então, existem áreas que a gente não consegue comunicação.
Não tem sinal de telefone.
Exatamente. Então, mais um alerta à população que a gente pede, justamente essa questão da educação. Então, esses incêndios é uma problemática, porque não tem essa comunicação e termina, naquele momento, tendo outra ocorrência, né, talvez um incêndio em uma área urbana ou até mesmo um acidente de trânsito, que a equipe está empregada lá, todo efetivo, e não tem essa comunicação.
Eu geralmente não costumo agregar outros temas à entrevista, não, mas faz tanto tempo que a gente não conversa e se faz importante pelo respeito que a sociedade brasileira tem à corporação, que tem ao Corpo de Bombeiros. Mas é importante dizer que, para além dos incêndios, a área de atuação é enorme, né? É muito grande, é afogamento, a criança está lá engasgada. Quando você está olhando, não é um médico, não. O bombeiro está lá cuidando e salvando uma vida, eu acho uma coisa extraordinária. Esse leque de atuação qualifica e eu acho que vocês sentem isso, né? A população tem um respeito muito grande, uma gratidão muito grande ao Corpo de Bombeiros.
É verdade. A gente tem pelo menos 6 áreas básicas de atuação.
Básicas.
Áreas básicas, né? Que a gente chama de natureza. APH, incêndio. APH é atendimento pré-hospitalar, né? São as nossas ambulâncias. Incêndio, salvamento. Salvamento pode ser salvamento em altura, suicídio. Produtos perigosos. Vazamento de GLP. A gente pega muito aqui vazamento de GLP. É o que a gente chama de produto perigoso. Prevenção. Que são prevenção em campo de futebol, nas atividades culturais que tem aqui, e atividade comunitária. Quando a gente vai para um exemplo básico, é quando a gente vai para uma escola dar uma instrução de primeiros socorros, por exemplo, né? É uma atividade que a gente chama de atividade comunitária. Algumas escolas pedem para fazer visitação ao nosso quartel. É um tipo de atividade comunitária. Então a gente tem pelo menos 6 áreas básicas, que a gente chama de natureza, 6 naturezas de atendimento.
Ok, deixa eu agradecer que são 8h51, vocês têm uma agenda repleta durante todo esse dia. Agradecer Tenente Elton, Capitão Lustosa, Tenente Elton, pela atenção em conversar conosco. Provavelmente nesse mês de novembro tem a novidade aí em relação ao canal, né, de comunicação. A gente pede que mande a informação para cá, se precisa a gente combina um outro bate-papo com um pouco mais de tempo, para a gente conversar também com os ouvintes. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo participar conosco, querendo tirar dúvidas. Então a gente renova esse encontro, esse diálogo com toda a sociedade sertaneja. Obrigado, um bom trabalho para vocês. Em nome da sociedade, nosso muito obrigado.
Obrigado, Vinícius, pela oportunidade. Obrigado aí, caros ouvintes. a estar nos cedendo um pouquinho do seu tempo aí para que a gente traga essas informações tão relevantes. E até uma próxima oportunidade, espero que a gente tenha trazido o máximo de informações possível. E a gente vai ter alguns momentos para bater mais um papo sobre outras áreas do bombeiro também, né? A gente não atua só em incêndio e vegetação, hein? Então a gente vai vir em outras oportunidades para tratar também de outros assuntos de interesse da sociedade.
Perfeito.
Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos.
Salgueiro FM, a sua rádio. 8h52 agora.
Chegando as previsões do
strike. Eu geralmente não costumo falar antes, não. Mas eu tô